Rádio França Internacional.
Bem-vindos à segunda parte da nossa emissão. Nos próximos 20 minutos propomos o magazine Convidado, bem como o magazine Vida em França. Mas fique desde já com o convidado de Catarina Falcão.
Convidado.
Estamos aqui na sede da União Africana com o presidente do Comitê da União Africana para os Direitos e Bem-Estar das Crianças, Wilson Almeida Adão. Desde já, muito obrigada por conversar connosco.
Muito obrigado pelo convite que foi feito, que é uma forma de divulgar o trabalho que estamos a fazer em prol das crianças africanas.
Tive a oportunidade então de falar sobre, já esta semana, sobre a situação no Sudão. Sabemos que há mais de 12 milhões de deslocados no país e que muitos desses deslocados, algumas pessoas dizem que mais da maioria desses deslocados, são crianças. Estamos a falar então realmente da maior crise humanitária do mundo neste momento.
Sim, a situação do Sudão é a maior crise humanitária de direitos humanos atualmente no mundo, e que tem preocupado gravemente a União Africana, do qual existem muitas iniciativas a nível regional e a nível global. Todavia, nós verificamos no âmbito da reunião da arquitetura de governação africana, que também presidimos, que há necessidade de melhor coordenar essas iniciativas para alcançar os objetivos que se pretende, que primeiro é parar com o conflito e posteriormente encontrar uma solução pacífica entre as partes em litígio. O que nós observamos é que, infelizmente, este é também o conflito esquecido, um dos conflitos esquecidos pela mídia internacional, mas que é aquele que hoje tem maior impacto a nível global e afeta sobretudo as crianças, que acabam por ser as vítimas de um conflito que elas não escolheram.
Espero que daqui, desta Cimeira da União Africana, saiam então decisões importantes para o futuro deste conflito, nomeadamente tentar, mais uma vez, eu sei, mas tentar um verdadeiro cessar-fogo entre as duas partes, entre o exército e entre as milícias.
Existe um grande engajamento de todos os órgãos da União Africana, desde a Cimeira de Chefes de Estado e de Governo, o Conselho Executivo e os órgãos executivos da União Africana, no sentido de aproximar as partes com o propósito de primeiro parar o conflito e posteriormente encontrar uma solução pacífica. Teremos, a partir de sábado, a Cimeira de Chefes de Estado, e um dos pontos da agenda será a discussão das questões de paz e segurança, no qual o conflito do Sudão ganhará especial destaque, tal como também o conflito que hoje temos na RDC e outras partes do nosso continente.
Nós sabemos que as crianças são claramente as maiores vítimas, não só de conflitos, mas também, por exemplo, surtos de doenças e também de catástrofes naturais, que infelizmente acontecem cada vez mais no continente africano. Ficou chocada ao saber que, por exemplo, os Estados Unidos, que são um dos maiores doadores mundiais, vão parar de dar ajuda a muitos destes programas que ajudam as crianças no terreno, a USAID?
É uma notícia muito triste que recebemos a nível da União Africana, porque a USAID trabalha com a África e com a União Africana há mais de 40 anos, tem um grande impacto a nível das comunidades e desempenha um papel fundamental no apoio na educação, no apoio nutricional. O que nós fazemos é um apelo para reconsideração, tendo em conta que o próprio secretário de Estado americano, Marco Rubio, mencionou que no decreto de suspensão não inclui questões fulcrais como a ajuda humanitária, a alimentação, mas muitas das vezes a operacionalização desta decisão leva com que haja divergências de interpretação, e é o que ocorre neste momento. A nossa informação é que uma parte significativa das operações da USAID em África neste momento estão suspensas por uma falta de clarificação on field sobre o que é que eles verdadeiramente podem fazer.
Para os nossos ouvintes, que não são especialistas na ajuda humanitária, consegue explicar basicamente de uma forma prática no terreno o que é que significa cortar estes fundos? É, por exemplo, não ter caminhões para levar comida a certas zonas mais remotas, por exemplo?
Sim, geralmente a ajuda humanitária trabalha em campos de acolhimento, campos de refugiados, em programas nutricionais, um pouco em algumas partes do nosso continente. Isso significa que sem esta ajuda haverá grande dificuldade de assegurar o direito à alimentação para milhares, milhões de cidadãos africanos, bem como também outros programas associados, como o direito à educação, o direito à educação, os cuidados médicos. Ou seja, essa suspensão criou grandes dificuldades aqui em África, mas também é um alerta sobre a necessidade dos Estados africanos trabalharem profundamente para criarem autonomias locais, autonomias regionais, autonomias continentais, considerando que os problemas africanos devem ser resolvidos pelos africanos e dentro de uma perspectiva africana.
Wilson trabalha também como rapporteur para todos os países lusófonos. Tem havido alguns problemas... um claro conflito de interesses, mas tem havido vários problemas a nível da educação em vários países lusófonos, nomeadamente greves de professores, professores a dizer que são mal pagos, crianças que finalmente acabam por ter, se calhar, num ano escolar, 2 meses de aulas. Isso é algo muito grave quando vemos que uma das maiores evoluções dos últimos 50 anos, quando muitos destes países tornaram independentes, é realmente que as crianças são mais alfabetizadas, por isso conseguem ter uma melhor educação. Não tendo esta possibilidade de estudar devido a problemas, muitas vezes ligados a orçamentos, torna-se difícil.
O ano de 2024 foi dedicado pela União Africana como ano da educação e trabalhamos bastante no sentido de engajar os Estados de aumentar o orçamento da educação. Existe um compromisso por parte dos Estados africanos no sentido de alocarem até 20% dos seus orçamentos para educação e saúde. Todavia, nós verificamos na prática que em muitos estados isso não acontece. O que nós apelamos sempre aos Estados africanos é o alerta de que, se nós queremos conhecer a África do futuro, temos que ver como é que nós tratamos as crianças hoje. E se as crianças tiverem falta de educação, significa que teremos uma África condenada ao subdesenvolvimento.
Há vários surtos de cólera em vários países africanos, mas especialmente em países lusófonos, Moçambique e Angola, e temos notícia de pais que não deixam as crianças vacinarem-se. Claro que os pais são essenciais para levarem as crianças às vacinas. O que é que têm a dizer estes pais que não estão a deixar as crianças vacinarem-se?
Isto começa-se com aquilo que nós já dissemos anteriormente, que é a educação. Nós temos crenças tradicionais, crenças culturais, que acreditam que este tipo de cuidado prioritário de saúde não é aplicável e que, consequentemente, as soluções locais melhor salvaguardam aquilo que é o interesse da comunidade e das crianças. Todavia, nós sabemos que a vacinação é um elemento muito fundamental para salvaguarda, primeiro, do direito à vida das pessoas que são afetadas pela cólera e outras pandemias, associado também a um direito da educação e de saúde, porque se uma criança padece de doença, esta doença pode afetar o seu desenvolvimento integral durante toda a sua vida.
Angola vai então se tomar a presidência da União Africana. Qual é que é o seu desejo para este mandato de Angola? Um desejo global e um desejo especial também para o que se passa em relação às crianças no continente africano.
Desejamos que a Angola fortaleça um compromisso que já existe, que é trabalhar para a paz e segurança do nosso continente, tendo em atenção que só existe paz e segurança no continente se forem respeitados os estándares da boa governação, da democracia inclusiva e da participação dos cidadãos. Angola, creio que tem uma grande experiência a transmitir para os países africanos, porque saiu de um processo de guerra, houve uma transição política onde criou-se um governo de unidade nacional e posteriormente houve eleições. No mesmo sentido, tem existido um grande trabalho de mediação de Angola de alguns conflitos no nosso continente, em particular destaque da República Democrática do Congo, cujo presidente da Angola é o mediador indicado e também o campeão da paz da União Africana, a que se associa também a um trabalho que foi feito em relação à República Centro-Africana. Então, é nosso desejo que a presidência da Angola mantenha esse espírito de promover a paz, a segurança e o desenvolvimento do nosso continente, mas com particular foco na promoção da boa governação, do respeito pelos direitos humanos, da democracia participativa e, com particular destaque, pela proteção dos mais vulneráveis, em concreto as crianças. Temos de dar nota que a África, até 2040, 2045, terá 1 bilhão de crianças no nosso continente. E há necessidade de se criar políticas concretas, começando com aquilo que nós defendemos a nível do Comitê dos Direitos da Criança, que é o aumento da chamada orçamentação. Nós, esse ano, o tema dos direitos da criança está ligado a Child Friendly Budget, ou seja, um orçamento amigo das crianças, onde nós vamos apelar aos estados para aumentarem os seus orçamentos para a proteção das crianças, porque é o melhor investimento que se faz no nosso continente.
Muito obrigada.
Muito obrigado.
RFI, a Rádio do Mundo.
Prosseguimos a nossa emissão com o magazine Vida em França, da autoria de Eva Massi.
Vida em França.
Durante um fim de semana de workshops e conferências organizado pela Associação Cap Magellan, sociólogos, empreendedores e membros de associações participaram no desafio de questionar e valorizar a lusodescendência, assim como a comunidade lusófona em França. Numa das conferências, a escritora e ativista guineense Lizidória Mendes apresentou o projeto Girl Out Loud, que coordena na Guiné-Bissau, junto das populações femininas, e que procura replicar em França para a diáspora feminina guineense.
Girl Out Loud é um projeto que foi criado desde 2017. Então, o objetivo da criação era criar um espaço de meninas para meninas, porque o projeto é constituído apenas por meninas, com o objetivo delas terem espaço de poderem expressar assuntos que lhes dizem respeito, sobretudo à volta da violência doméstica, à volta da violência no namoro, métodos contraceptivos, casamento precoce, casamento forçado, gravidez precoce, mutilação genital feminina, doenças sexualmente transmissíveis. Na Guiné-Bissau, né, considerando o tecido social guinense, na Guiné é muito difícil encontrar famílias que têm o hábito de falar com os seus filhos à volta da intimidade, sexualidade e tal. E hoje estamos num universo de 70 e tal meninas. A nossa projeção, ou melhor, a perspectiva que nós temos em relação ao projeto é poder ter um espaço próprio, poder expandir, ter uma rede lusófona de Girl Out Loud com a diáspora guinense, mas ver mais o aspecto de parceria, organizações femininas cá em França, que nós podemos colaborar, fazer algumas atividades e ver no que dá, né?
A escritora e estudiosa guineense foi convidada a este evento também enquanto lusófona e guineense na diáspora. A propósito do termo lusofonia, Lizidória Mendes considera que existe na comunidade uma conexão através da língua e da cultura.
Para mim, a lusofonia passa a ser, apesar do seu verdadeiro conceito, é mais nessa perspectiva da questão de conexão através da língua, da cultura, porque é só assim que nós podemos nos aproximar. Eu resumiria a lusofonia como uma espécie de conexão.
Este ano 2025, logo após os 50 anos da Revolução de Abril, celebram-se as independências luso-africanas, uma data comum a várias nações que não terá sido vivida da mesma forma por todos, mas que representa um elo histórico partilhado por todos os países lusófonos de África e por Portugal. Marta Bernardino é historiadora luso-descendente, nascida em Bruxelas, de pais portugueses, e tem como área de predileção a história colonial e pós-colonial. Será que a sua origem luso-descendente terá influenciado a escolha do percurso académico e profissional?
Tem a ver ligeiramente com o passado, com as conversas que eu tinha com o meu pai, principalmente, que me falava da história colonial, principalmente das guerras coloniais, porque isso foi uma coisa que impactou quase todas as famílias portuguesas, inclusive a dele, e portanto era um tema que nós falávamos regularmente.
Apesar de trabalhar sobre a história colonial belga na República Democrática do Congo, Marta Bernardino confronta-se também com questões ligadas à lusofonia e, nomeadamente, à questão de saber o que liga todas as comunidades lusófonas em França, que sinergias existem e o que as liga entre si para além da língua portuguesa.
O primeiro ponto é realmente a história, porque é o que as liga. O passado colonial e pós-colonial faz com que realmente haja uma grande ligação entre todas essas comunidades. As pessoas continuam a falar e vão transmitindo geração após geração, e acho que é principalmente essas memórias é que fazem com que haja realmente uma ligação. Eu vejo, por exemplo, quando vejo mesmo na Bélgica, nós trabalhamos principalmente com portugueses, é uma realidade, mas quando há pessoas que são do Brasil, que são de Angola e afins, ou elas nos convidam, ou o inverso, porque há um passado comum, seja ele qual for, mas existe um passado comum e que acho importante nós conseguirmos, de certa forma, não é reconciliá-lo, mas ver os dois lados. Conseguirmos ter um diálogo apaziguado sobre isso e compreender os dois pontos de vista, digamos isso assim. O passado colonial, por muito que a gente o tente, digamos, pôr debaixo do tapete, ele está presente. E é por isso que tem que haver diálogo, harmonia entre as comunidades, porque não é segregando as comunidades que consegue-se diálogo apaziguado sobre esse passado que não está apaziguado. Se ele estivesse apaziguado, eu considero que a imigração não seria vista de forma negativa. Ora, ela é, continua a ser vista de forma negativa quando vem de certos países.
E o espaço da lusofonia no meio disto tudo?
A lusofonia é um espaço cultural e multicultural ao mesmo tempo fantástico, que consegue reunir comunidades diversas, que também poderíamos criticar essa lusofonia, porque essa lusofonia é a herança do colonialismo. Mas, no entanto, faz também com que seja um espaço de harmonia, onde se consegue também partilhar. O mesmo se poderia dizer à francofonia, é um espaço maravilhoso de língua, de cultura e de partilha, e ao mesmo tempo também de críticas.
A antropóloga portuguesa Sónia Ferreira, também presente no evento, recorda que, entre si, as diásporas de língua portuguesa vão se cruzando, seja em espaços lúdicos como associações, ou espaços administrativos, ou mesmo em espaços profissionais.
Há uma grande presença cabo-verdiana em França, que vem já desde os anos 60 e que vem através de Portugal e ainda hoje vem muitas vezes através de Portugal como porta de entrada na União Europeia, mas que também vem, por exemplo, via Senegal, que migraram para o Senegal e depois vem, mesmo no contexto pós-colonial francês, vem de Dakar para a França. E em determinado momento, nós sabemos que, por exemplo, no mercado de trabalho, nomeadamente no Batiman, no BTP...
Ou seja, setor da construção e obras públicas.
Que havia alguns trabalhadores lusófonos, nomeadamente portugueses e cabo-verdianos, talvez menos de outras comunidades lusófonas, mas há a presença de outras comunidades lusófonas em França, angolanos, moçambicanos, etc. O que acontece é que, em termos associativos, eu penso que cada grupo vai constrói as suas próprias redes. Pode haver, às vezes, alguns pontos de encontro, mas também tem a ver com o sítio onde as pessoas se encontram. Por exemplo, Paris. Paris é muito vasto, toda a zona da Ilha de França é muito vasta e há várias associações, assim como há várias associações portuguesas, há várias associações cabo-verdianas, etc. E depois há uma questão interessante que tem a ver com, por exemplo, olhar para os consulados, para o consulado geral de Portugal em Paris, mas, por exemplo, também em Marselha, em que se sabe que há uma grande parte das pessoas que utilizam os serviços do consulado, que são pessoas oriundas da África lusófona, mas que ou porque têm dupla nacionalidade, ou porque têm nacionalidade portuguesa, e, portanto, há aqui vários, vamos dizer assim, locais onde as pessoas se cruzam.
A língua, a história e uma certa ideia da cultura são, portanto, fatores comuns às nações lusófonas, mas as diferenças que as separam são inúmeras. Afrodescendentes e lusodescendentes não têm as mesmas experiências da imigração. Luísa Semedo, investigadora em estudos afroqueer e doutorada em filosofia.
Para as pessoas afrodescendentes, em França, por exemplo, também há uma duplicidade, não é? Por exemplo, onde eu trabalhava mais no mundo associativo, nós fizemos alguns projetos com associações afrodescendentes e, portanto, corria muito bem justamente porque havia coisas em comum. Mas há outras coisas que não são as mesmas problemáticas. Por exemplo, a questão do racismo é uma questão que os portugueses também podem viver de uma certa forma, mas com a qual não se pode identificar com pessoas que são muito mais racializadas e que vivem o racismo de uma forma muito diferente do que podem viver os portugueses. Os portugueses já viveram muitas das coisas que estão a viver, por exemplo, hoje as pessoas árabes ou as pessoas negras. Ou seja, houve uma fase da nossa história, de lusodescendente aqui, em que a comunidade portuguesa estava em conjunto com comunidades estrangeiras também a lutar contra o racismo, por exemplo. E a partir do momento em que Portugal entrou, por exemplo, na União Europeia, passou a passar a uma outra categoria de imigração e aí houve uma separação. E, ou seja, como se os portugueses já não pudessem ser, de facto, algo de discriminação ou de racismo. E, no entanto, são, de alguma forma. Há uma investigadora que eu gosto muito, já não me lembro do nome, mas que fala de brancos honorários, que os portugueses são brancos honorários, ou seja, são brancos até uma certa parte, mas se a coisa corre mal, de alguma forma, de repente já não fazem parte dos nossos.
Luísa Semedo aproveitou a intervenção num painel sobre luta pelos direitos fundamentais para alertar sobre a vulnerabilidade crescente destes direitos e insistindo que a raiz do racismo, sexismo, homofobia e outras discriminações é a mesma em todo o mundo.
Todas estas lutas têm uma raiz um pouco comum e, portanto, elas passam-se em todo o lado. Esta questão do racismo, do sexismo, da LGBTfobia, essa raiz, ela é a mesma, quer estejamos em Portugal, quer estejamos em França. E, aliás, é por isso que nós estamos tão fascinados também com o que se passa nos Estados Unidos, porque sabemos que também nos vai tocar a nós de alguma forma. Ou seja, nós estamos num mundo que está completamente interligado com este tipo de dinâmicas de poder. A extrema-direita vai sempre utilizar todos os canais possíveis e é preciso ver que eles vão sempre atacar aqueles que são mais frágeis, mais vulneráveis. E vão sempre utilizar esta ideia de comunidades contra as outras.
Este evento, organizado no âmbito dos Estados Gerais da Comunidade Luso em França, é organizado pela Associação Cap Magellan de 2 em 2 anos.
Ponto final nesta emissão. A informação continua aqui na antena da RFI. Podem acompanhar-nos na nossa página rfi.fr/pt.